Bem-vindo ao podcast do Arquiteto, podcast destinado a estudantes de arquitetura, arquitetos urbanistas e entusiastas da arquitetura de uma forma geral. Meu nome é Rafael Fischer, eu sou o criador do podcast do Arquiteto. E no episódio de hoje a gente vai começar uma série, na realidade. Vai falar um pouquinho sobre como elementos do entorno podem influenciar um projeto de arquitetura. Então, para começar, para dar o pontapé inicial, a gente vai tentar entender como que as edificações próximas no lugar que você vai fazer o projeto podem influenciar um projeto, podem servir como base de ideias, como base de referências que você pode utilizar como partido para resolver o seu projeto. Então fique ligado, mas antes, só lembrando que você pode mandar sua mensagem para o Podcast do Arquiteto pelo Instagram, arroba Podcast do Arquiteto, ou então no meu perfil pessoal do Instagram, arroba Fitch Rafael. Você pode mandar dúvidas, sugestões, críticas e ajudar a definir as pautas do podcast. Você também pode compartilhar os episódios do Podcast do Arquiteto com outras pessoas, porque isso aumenta o alcance desse podcast. A gente sabe que podcast não é tão fácil de compartilhar que nem vídeo no YouTube, não é tão viral quanto o vídeo no YouTube, por exemplo. Então essa ajuda, né, esse boca a boca, ajuda bastante o podcast a crescer. Então se você acha que tem um conteúdo útil aí que pode beneficiar outras pessoas, seus colegas, eles vão ficar bem felizes de você compartilhar uma informação útil com eles. E você vai ficar satisfeito de ter compartilhado, ter ajudado a pessoa. E o podcast também vai ficar bem satisfeito, né? Eu vou ficar bem satisfeito porque isso ajuda o podcast a crescer e é um estímulo bem bacana. Então, sem mais delongas, vamos falar então sobre as edificações próximas, né, do entorno e como elas podem influenciar o projeto. Por que que a gente deveria então se basear nos edifícios próximos, né, na hora de resolver um projeto? Bom, primeira coisa, quando você vai resolver um projeto num contexto urbano, por exemplo, é interessante que o teu projeto, a tua proposta, de alguma forma, ela respeite, ela interaja, né, ela tem alguma relação com essas edificações próximas. Por quê? Porque você vai acabar gerando, depois que você utiliza essas edificações próximas como inspiração, de repente, para alguma coisa, para você fazer o teu projeto, você acaba no final gerando um espaço público próximo ali, mais agradável, né? Ele fica um espaço mais organizado, não fica tão caótico, não tem toda aquela variação, não cria um ruído visual que, enfim, gera um espaço desagradável. E isso tem o benefício de valorizar a vizinhança. Então, aquela vizinhança, o lugar que você está construindo o projeto, a partir do momento que você faz o projeto que respeita aqueles contextos de edifícios próximos, aquilo automaticamente vai valorizar aquela vizinhança próxima. E quando você valoriza a vizinhança próxima, obviamente você valoriza o próprio projeto que você está fazendo. Então você respeitar, tentar dialogar, tentar utilizar os edifícios próximos para resolver o seu projeto, né, para fazer alguma referência, alguma ligação, alguma conexão, vai gerar um espaço público agradável. Esse espaço público vai gerar uma vizinhança, um entorno ali agradável, e essa agradabilidade do espaço público próximo vai refletir, vai trazer pontos positivos para o teu próprio edifício, para o próprio projeto que você está fazendo. Então, todo mundo sai ganhando isso. Sem contar que você vai criar um projeto que se integra melhor ao contexto, né? Ele vai estar mais bem inserido naquele contexto ali. Não vai ficar uma coisa que parece perdida, parece solta, parece um edifício alienígena que poderia ser construído e ser colocado em qualquer lugar do mundo sem restrição nenhuma, né? Um edifício feito exatamente para aquele lugar, porque ele respeita as edificações próximas, né? Ele tem uma conexão com as edificações próximas, e isso tudo acaba gerando benefício geral para todo mundo, inclusive para o próprio edifício que você está projetando, para o próprio projeto que você está fazendo. Algumas maneiras que a gente tem aí de tentar fazer essa integração, né, esse respeito ao entorno, principalmente os edifícios próximos. Primeira coisa, uma coisa que você pode fazer, né, é tentar observar o gabarito dos edifícios que existem próximos ao edifício, ao que você está fazendo, ao projeto que você está fazendo, a casa, a residência, enfim, o que quer que seja que está fazendo, e tentar fazer uma referência a esse gabarito, né, tentar, de repente, você vê a altura de um edifício próximo, você tenta, por exemplo, você está num terreno que está no meio de dois edifícios, esses dois edifícios do lado aí, eles têm a mesma altura, você vai e faz também, tenta seguir a mesma altura para fazer uma integração ali, fazer um diálogo com esses edifícios próximos. É uma forma que você tem para tentar estabelecer esse diálogo. Você pode também pegar e analisar quais são os níveis que os edifícios próximos têm. Então, de repente, você não vai respeitar necessariamente o gabarito, mas você vai respeitar por exemplo, os pavimentos. Você vai pegar, você vai ver que os edifícios próximos, eles normalmente têm um pavimento térreo ali de, sei lá, 4 metros de altura, um gabarito mais ou menos padronizado. Você também vai e faz alguma coisa no teu edifício, no seu projeto, que faça alguma relação com isso. Ou então os pés direitos típicos aí da região que você está fazendo o projeto também tem uma determinada altura, você vai tentar aplicar, replicar, trazer aquilo para o projeto, para fazer uma referência, para fazer uma coisa que mostre que você está dialogando com o entorno das edificações próximas de alguma forma. Outra coisa que você pode fazer é tentar identificar qual que é o padrão, o ritmo de aberturas, por exemplo. Então, você está num contexto, num bairro lá, que todos os edifícios têm um tipo de abertura num ritmo, né? Digamos que você está fazendo um projeto numa área bem consolidada do Rio de Janeiro. Você observa lá no centro do Rio de Janeiro, Copacabana. Você observa que os edifícios têm todas umas janelas bem típicas, né? Um ritmo de janelas bem típico, bem padronizado. Você vai e também tenta dialogar de alguma forma, né, com os edifícios próximos, estabelecendo no teu projeto um ritmo de aberturas que lembre de alguma forma, que faça uma referência de alguma forma a essas aberturas que já existem nos edifícios próximos. Não precisa nem utilizar a mesma medida, mas você de repente utiliza o mesmo módulo que as aberturas dos edifícios próximos têm e aplica isso no teu edifício. Então é uma referência, né? É um diálogo que você propõe do teu projeto em relação às edificações próximas. Para exemplificar tudo isso que eu falei, né, todos esses benefícios e essas formas, essas maneiras que existem de você integrar, fazer um diálogo do projeto que você está fazendo com as edificações próximas, eu posso citar o projeto do New Museum, do Sanar, que inclusive existe um episódio aqui no podcast do arquiteto que é só sobre ele, que é basicamente um museu construído em Nova York, né, lá no Manhattan, foi projetado por esse escritório japonês Sanar, que ganhou o Pritzker, inclusive, em 2010, se não me engano. E ele, enfim, estava numa área de Manhattan lá que tinha uns prédios bem típicos, né, bem tradicionais de Nova York. E uma das estratégias que os arquitetos utilizaram para inserir esse projeto naquele contexto, daqueles prédios, foi observar as alturas, os gabaritos dos edifícios próximos, dos prédios que estavam próximos ao terreno, e tentar definir blocos para o museu, definir os volumes do museu, fazendo referência a esses gabaritos desses edifícios próximos. Então você vai ver que cada bloco desse museu, ele segue mais ou menos a altura de um bloco, de um edifício próximo. Ele faz uma referência, ele busca fazer uma conexão, fazer um diálogo com essas edificações, próximas que existem, né? Respeitando basicamente o gabarito de altura. Então é uma forma que eles encontraram para fazer um projeto que está bem contextualizado, que dialoga com os edifícios do entorno, né? Ele busca fazer esse diálogo com os edifícios do entorno, mas obviamente eles utilizaram uma linguagem mais contemporânea. Como se trata de um museu, você tem que controlar a luz, controlar a iluminação natural, né, dentro das salas de exposição. Ele é mais fechado, ele não é tão aberto, não tem tantas janelas, mas a alternativa que eles utilizaram justamente para fazer essa conexão da edificação do museu com o entorno foi respeitar os gabaritos, foi buscar referências nos gabaritos de altura, tentar fazer uma referência, né, tentar utilizar esses mesmos gabaritos, essas mesmas alturas, nos volumes do museu, que são vários volumes que estão empilhados uns sobre os outros, né, então cada nível ali, cada bloquinho empilhado faz uma referência a um nível, ao gabarito de algum edifício que esteja próximo. Então essa estratégia aí de fazer referências ao entorno, né, aos edifícios próximos que existem, né, perto do terreno, ela é bem válida se você está construindo num contexto que já está bem consolidado, né, uma área urbana que já está bem, os edifícios já assumiram a sua forma final, assim, elas já estão, o potencial construtivo dos edifícios próximos já está no máximo, assim, aí você pode, de repente, utilizar os gabaritos, utilizar os níveis que as pessoas utilizam, que os outros edifícios têm próximos, ou até mesmo o ritmo das aberturas, e fazer essa referência, né, aplicar isso no projeto que você está fazendo para fazer essa referência e, de repente, fazer um projeto mais contextualizado em relação ao entorno, quando o entorno é um entorno de edificações mais consolidadas. Então, se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, seus amigos, é bem interessante para o podcast do arquiteto. Eu me despeço de você, até mais, valeu, falou, fui.